é Paulo Diniz. Estamos começando mais um podcast. Hoje falaremos sobre arte e grafite.
Com Mário e André, que na realidade conhecidos por...
Nomes e Bróis.
Então a primeira pergunta que a gente sempre diz que é básica aqui no nosso podcast. Grafite é arte?
Então, grafite também é arte. Antes de falar sobre se grafite é arte ou não, a gente precisa entender primeiro o que é arte, né? E daí existem vários teóricos e teóricos falando que é arte. Mas grafite, além de tudo, também pode ser arte, né? Grafite também pode ser protesto e várias outras coisas. Mas sim, grafite é arte.
Em que sentido seria arte?
Na expressão, né? Assim, na expressão de quem faz o grafite, eu acho que nesse momento que o grafite se torna arte, né? No momento em que existe uma pessoa, um homem, uma mulher, indo lá se expressar através da sua construção pessoal, e daí ela vai pra rua e ela se expressa, né? E é importante enfatizar isso, que o grafite é rua, né? Então, se você encontrar alguém usando o spray em outro determinado lugar que não seja a rua, isso já sai do âmbito grafite, já deixa de ser grafite, né? Aí daí a gente vai para outros movimentos que vieram do grafite, né?
Você falou assim, grafite é arte e é também outra coisa, né? O fato de você ir para a rua, o fato de você dizer assim, ter um muro, né? Quer dizer, nenhuma pessoa, não basta ter uma lata de spray para ser grafite. Essa expressão, né, também não entra no universo da arte? Assim, o fato de você ir para a rua, né, e expressar, isso também não faz parte dessa visão artística? Ou você separa como a arte é só o...
Eu acho que eu não entendi.
É porque, assim, é complicado falar sobre arte e grafite, porque gera muita confusão nessa fala, assim, porque para muita gente o grafite foi conhecido muito como protesto, né? Protestar e tal. E isso acaba ferindo muita população e, tipo, em não dizer que seja arte. Mas a partir do momento que eu tiro aquilo ali de uma parede, jogo uma tela, jogo uma exposição, aquilo ali se vira uma arte. Então, até que ponto o grafite é arte ou não é arte? Ele só é arte quando ele está numa exposição, numa galeria, ou só quando ele está numa galeria de rua? Isso acaba sendo um assunto que prolonga muito, muita coisa, entendeu? De passado, de várias outras coisas, entendeu? Porque, assim, o grafite, nascido do grafite, foi assim, no protesto, né? E onde os jovens iam pintar trens e tal. E a galera não via muito como arte, né?
Mas como intervenção.
Uma intervenção urbana, assim, um protesto mesmo. E hoje em dia, como eu falei, né? A arte urbana, esse de arte, está mais voltado na arte, assim mesmo.
É porque, antes de tudo, a gente tem que falar sobre como e onde surge o grafite, né? Então, assim, o grafite surge no Brooklyn, né?
Nova York,
né? No gueto, assim. E, a início, não se tinha a intenção de ser artista ou de se fazer arte. Existia a pulsão de... marcar territórios. Então, tinham os grupos que iam para os trens e faziam o nome dos seus grupos, e aquele trem rodava a cidade, né? Então, era uma forma de se fazer atuante na cidade, se fazer parte, né? O gueto querendo se mostrar na cidade que era invisibilizada, né?
Criou identidade,
exatamente.
Espaço que é totalmente...
É porque isso gera outra coisa, que tipo, é o jovem querendo falar, né? Ele não tem espaço na sociedade, ele sei lá, ele cria uma forma dentro dele de que ele diz que não, eu tô aqui, eu existo. O Mário falou, o gueto, assim, muitas vezes são esquecidos, e às vezes ele quer falar, quer se expressar, e essa era a forma que eles encontraram de... Como o trem era um transporte que ele rodava todos os locais, então, assim, todo mundo poderia ver, né? É até interessante que eles acordavam muito cedo de manhã, ficavam em cima do muro para ver o trem passar de manhã e eles sacar quem foi quem pegou, quem foi que fez, e tiravam fotos e comentavam, se reuniam depois.
Quando eu falo que grafite também é arte, é justamente por conta disso, né? Não se tinha a intenção de ser artista, mas inconscientemente, né?
Se fazia arte,
né? Porque arte é expressão, então eles estavam se expressando ali e, consequentemente, eles eram artistas, né? Mesmo sem entender.
É como copy, um artista de Nova York, que ele fala, ele disse, eu jamais pensei que o que eu fazia fosse me dar um retorno muito grande, assim, né, do que eu faço. Tem até um vídeo dele no YouTube que ele fala que ele pega um quadro, ele faz só o que ele fazia antes mesmo e o quadro dele vale milhões. Então, falar, eu fiquei assim, que eu não imaginaria, como o Maio falou, quando eles começaram a fazer isso, ele não imaginaria que isso
se tornasse alguma coisa.
Mas é, se torna a partir do momento que ele tira aquilo ali e coloca no quadro.
E muda o espaço.
Mas porque como não tá ali também não é a pichação, aí admire, grafite e tal.
Pronto, é pergunta que assim, o pessoal se confunde muito, né? É, grafite e pichação, há uma limite, assim, mesma coisa, é o espaço que onde ele está?
Vê, a minha opinião, não posso falar com a opinião de todos, a minha opinião é a seguinte, que grafite e pichação é a mesma coisa. O termo pichação, como é que a gente pode falar, é tipo uma brasileirada, né?
É, em nenhum outro lugar existe esse termo, picho e grafite. O único lugar que existe picho e grafite é no Brasil. Em qualquer lugar do mundo que você for, tudo que tem a linguagem urbana do spray ou da tinta na rua é grafite. Seja letras maiores, letras menores, sombra, estilo, né? Sombreamento, style, tudo é grafite.
É como o Mário tá dizendo, né? Tipo, esse termo mudou quando chegou aqui, né? Acho que no início dos anos 80. O grafite começou nos anos 70, no Brooklyn, e veio a partir daqui com alguns artistas, como Gêmeos, entre outros. E os Gêmeos faziam, né, os bombes e tags na rua, e foi quando o Brasil fez, não, isso aqui é pichação, isso aqui é o grafite, né? Porque o grafite era mais preenchido e tal, e até aquela coisa, mas são tudo do mesmo... Lá fora na Europa não tem esse termo, essa pichação, não. Mesmo. Você tá fazendo grafite, você tá fazendo piche, que é a tag, tá fazendo a mesma coisa.
É porque quem teve uma polêmica muito grande, né, principalmente em São Paulo, que, sei lá, 2 quilômetros de um grafite, foi totalmente pintado, né? Uma violência visual aí. E a argumentação era essa, né? Quer dizer, isso não é grafite, isso é picho, né? O pichação.
É, como eu tô dizendo, né? É a questão da visão de cada um. Como eu tava dizendo, assim, existe o poligrafite, que é esse de arte e tal. A partir do momento que eu peço uma pessoa para pintar, deixou de ser grafite. Porque o grafite, ele nasceu de não ser autorizado, entendeu? Ao chegar lá, eu pintei, mesmo que fique bonito ou feio, é grafite, entendeu? E tem que ter o uso do spray. Só posso usar pincel ou linho lá e tal. Tem que ter usado o principal, né? Que é o spray.
Então o material define, de certa forma, o grafite? Assim...
Não, não é que define. Porque o grafite, ele... Ah, como tinha canetões, né? Tinha spray. E isso foi com a necessidade, como fez abrindo spray, usando a tinta do spray pra dentro e tal. Ou com um pincel. Eu não acho que o termo, tipo, grafite tem que ser... Sim, tipo, é só spray, tipo, como se ele estava perguntando, não, mas tem que ter o uso, né? Aí o street art é isso, né? Ele envolve outras ferramentas, né? O linho, o pincel, entre outras coisas, né?
Vou ampliando essa...
ampliando. O Mário pode até falar melhor.
Então, essa coisa do picho e do grafite no Brasil é um espelho dessa coisa do social, entendeu? Então, assim... a gente coloca para picho não autorizado o que é sujo e esteticamente eu não entendo, e a gente coloca para grafite o que é esteticamente higienizado e sombreado e esteticamente mais artístico, porque me aproxima, entendeu? Então, esse processo de legitimação entre o que é picho e o que é grafite piora quando você deixa para alguém fazer esta curadoria alguém que não tem essa vivência. Então, o São Paulo é justamente isso, né? Você está na rua, e assim, nós estamos na rua, e a gente não consegue abarcar a pluralidade do que é o grafite, o que é a arte urbana, o que é o picho. Porque, assim, nomes podem falar da vivência dele e o que é o picho na vida dele. Mas talvez se você pega outra pessoa de outra geração fazendo picho em Recife também, essa pessoa vai falar outra coisa completamente diferente. Porque assim, como a gente não existe uma legislação entre o que é a partir de quando começa o picho e o picho é assim, 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 existe interno, né? Mas ninguém escreveu isso.
É mais uma experiência
pessoal. Exatamente. Então assim, eu não posso dizer que e isso que não me faz não é picho ou aquilo que fulano, entendeu? Então, tipo assim, existe uma consciência dentro do movimento, mas nada está escrito, né? Então, isso sempre muda de pessoa para pessoa.
É porque tudo acompanha o tempo, né? Como até eu estava conversando com o John, a gente trouxe essa ideia assim, se acompanha com o tempo, ele vai mudando e acho que as pessoas vão mudando também, os materiais vão mudando. Tipo assim, não fica mais o que... Quando nasceu, o grafite era isso, assim. Por isso que é muito complicado falar sobre isso. A gente nunca chega numa definição, porque como o Mário falou, não tem uma coisa escrita definindo que aquilo é aquilo, entendeu?
E como você falou, tempo, quem faz não vê essa diferença, né? Quem começou, não, pra mim não tem diferença nenhuma.
Não tem diferença.
Né? Grafite e picho é uma coisa só. Bicho.
Agora, existe o poligrafite, como eu falei, né? Que foi até uma palestra dada por Johnny recentemente, que ele falava sobre esse lance do street art e o grafite, assim, que é o grafite. E tem o pós-grafite, que é o street art e a arte urbana, né?
A gente falou que São Paulo é mais... Tá indo para Recife, né? A arte urbana em Recife, ela tem um destaque, assim... Vocês se sentem inseridos dentro dessa arte urbana, assim... Não é criminalizada, vamos dizer assim, como São Paulo passou a ser. Não que ela sempre fosse.
Então, eu tô há pouco tempo, né, no grafite, né? Eu acho que fazem seis anos. Tem gente que tá aí desde a primeira escola, enfim. É difícil falar sobre como está ou como é o grafite em Pernambuco, porque não é bem o sentido do grafite buscar aprovação, entende? Entendi. Então, assim, eu não estou na rua buscando aprovação de algo, ou de alguém, ou de alguma instituição. Então, eu estou na rua para me expressar, única e exclusivamente. Seja isso no vandal, que eu vou na rua e escolho um muro e pinto e vou embora, e talvez aquilo gere uma foto ou um vídeo, ou algo que eu vou pensar, desenhar, escolher cor, e daí falar com alguém, pegar um muro maior e elaborar mais.
Mamar, né?
Mas a minha intenção, e eu falo sobre mim, não sobre o que é o grafite, mas eu não estou indo ali buscando aprovação. Então, é difícil dizer assim, como está o grafite. Para mim, está ótimo. Agora, quando a gente fala sobre o processo de marginalização, de ir à rua e se expressar, independente do que se entende sobre o que é grafite e picho, aí a gente pode ir para outro âmbito, né? Está como sempre esteve. Se eu sou uma pessoa branca indo à rua fazendo, vai ser visto de uma forma. Se eu sou uma pessoa negra indo à rua, vai ser de outra forma. Então eu posso falar sobre isso, assim. Existe a marginalização. Se eu faço um picho, eu vou ser visto como um marginal. Mas se eu for fazer um grafite, alguém pode me ver como marginal igual, sabe? Então, tipo assim, eu acho que o que a gente pode falar é sobre a questão social, né? Como as pessoas veem. Existe um momento que eu faço lá e é super de boa. Todo mundo gosta,
né?
Acha, chama pra tomar água, um café, às vezes oferece pizza, nananã. Mas tem vezes que você chega lá, abre a bolsa, pega a lata... E de repente já bate a polícia lá porque alguém ligou dizendo que ia fazer um picho e tal, isso aqui, entendeu?
Enfim. Às vezes não sabe nem o que é, né? Você tá iniciando ainda uma coisa, tá só no rascunho ainda. E eu porque não gostou, porque não. já chama e eles também não querem saber, não trocam ideia. Acho que a polícia, às vezes, não estuda muito, né, sobre o que está acontecendo ou o que é realmente aquilo, entendeu?
É, particularmente como você falou, quer dizer, vocês não estão esperando um curador, né, alguém que vai dizer que aquilo ali é legítimo ou não.
Agora fala do diálogo, né?
Em relação a essa coisa do grafite ser arte ou não ser arte, eu acho que existe um pouco também um medo de que nessa coisa de que haja, acaba engessando a cultura do grafite, de que ah, agora a gente vai ser arte, a gente vai, sei lá, expor no museu, sei lá o quê, e isso acaba agravando, inclusive, essa diferenciação entre o que é arte e o que não é, entre picho e grafite, e enfim, que haja uma elitização ou alguma coisa do tipo. Você acha que existe essa resistência?
Então, é porque a gente sempre pensa em arte como alguém que definiu o que é arte, então um processo de legitimação, exatamente, de legitimação, assim, eu fiz esse desenho, então para que ele se torne arte, alguém precisa dizer que é arte. Então, é como eu falei no começo, né? Pra gente entender se grafite é arte ou não, então a gente precisa rever os nossos conceitos sobre o que é arte. Quem escreveu o que é arte? Né? Quem estava falando sobre o quê? Né? E quando a gente fala sobre arte no Brasil, a gente sabe que a gente está falando sobre eurocentralização, entendeu? Eu nem sei se essa palavra está certa, mas enfim. A gente sempre está falando sobre a pessoa que está dizendo o que é e o que não é, sabe? Então, eu acho que é meio receio, sim, de se engessar. E eu acho isso bom também, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo entender, mas não é para entender mesmo, sabe? Às vezes é bom que não se entenda o que é que está escrito ali, porque daí você vai partir para uma pessoa que não faz parte daquilo ali, assim, diretamente, né? Porque as pessoas que passam ao redor do grafite, do picho e tal, fazem parte também. Mas daí você não dá autorização para aquela pessoa legitime ou não. Apesar de que ela legitima para ela mesma, assim, né? Aquilo não é arte, aquilo é arte, né?
São Paulo, é muito complicado isso, porque como o Mário falou, tem que ter uma pessoa que diga aquilo ali. Mas quem é essa pessoa também para dizer que é arte ou não é arte? Então isso é um assunto que a gente vai passar o dia todo aqui falando e não vai acabar.
É, pois é, a arte do Brasil tá aí a vida toda, né, tentando definir.
Eu acho que vai contrário também ao próprio grafite, né? Que a gente tá falando de início, né?
Atitude, como a gente pode se expressar, é vandal, tipo, é uma coisa que não é autorizada. É como um Critanço, não lembro o nome do filme, por exemplo.
Bicho
que eles foram chamados para fazer umas telas lá em Berlim. E quando eles chegaram lá, disse,
no castelo, né?
Tipo, uma exposição lá que eles iam fazer. E eles chegaram lá, ó, disseram, ó, esse quadro aqui para vocês botar o bicho aqui, tem esse quadro colocado. Mas isso, como o senhor disse, né? Vai de encontro ao que eles realmente fazem. Eles não pedem para fazer aquilo ali.
E Cripta é um pichador antigo, né, de São Paulo. E daí quando, tipo assim, São Paulo hoje em dia não, acho que já faz um tempo, né? É um lugar que já exporta modelos do seu picho, entendeu? A estética do seu picho ali. Então, tipo assim, a Europa tem uma forma de fazer picho.
Você descreve já uma escola, mas...
Isso. É porque quando eu falo escola, é justamente isso, assim, né? Tipo, aquele período, as pessoas fazendo... Depois outro período e várias escolas, né? Mas quando eu falo sobre exportar, é que, tipo assim, o modelo, a forma de se fazer o grifo, a forma de se desenhar o picho...
Seria técnica?
São Paulo já exporta essa técnica, entendeu? Já tem a forma de se fazer. Você olha para o picho e fala assim, não, aquilo é uma pessoa de São Paulo fazendo aquele picho. Então, tipo assim, isso é visto lá fora... Né? As pessoas que estudam esse processo da construção, da escrita, do tipo, né? Da forma de escrever e tal. Então, tipo, isso lá fora é visto como um tesouro, assim, né? Aí foi isso que aconteceu. Cripta e a galera lá da Crio dele, né? Qual é a crew dele?
Não lembro muito bem, mas assim, enfim, era, eles, ó, tem esse espaço aqui pra você fazer isso. Como o bicho, o grafite, não tem esse lance, ó, tem isso aqui pra você fazer. Não, aí é chegar lá e vou fazer, acabou-se. Aí eles foram de encontro a isso. Quando chegou no dia da exposição, eles começaram a subir lá, começaram a colocar nas paredes e tal. Você tá louco, isso aqui é um castelo tombado e tal, aqui em Alemanha e tal. Você já... Aí começou a discussão, a briga, e tipo, ele não. Aí, assim, isso não é minha essência, assim, hein? Eu não fui. É, o meu quiche não é você que vai dizer que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer contra isso. Esse é o meu protesto, entendeu?
Se eu pedir autorização, eu perco a essência.
A essência do grafite quiche, né? Que é a brasileirada, né?
Eu acho que fora isso tem ainda a questão de quem é que vai autorizar, né? Isso. Porque não é só ter uma autorização, mas a quem eu preciso pedir essa autorização? Quem vai dizer que é e que não é? Quem tem essa autonomia de dizer o que é a minha arte e o que não é a minha arte?
É, e geralmente quem está falando sobre se é permitido ou não faz parte, né?
Com certeza,
não faz parte. Então, tipo assim... Eu não tô perguntando a, sei lá, a um cripta da vida, assim, se eu posso fazer um grafite no muro dele, né? Eu tô perguntando a uma pessoa que tem uma construção social, talvez, completamente diferente da minha, e ela não está nem um pouco inserida nesse contexto, e daí eu peço para ela autorização sobre algo que não compete a ela.
Eu acho que muitas vezes também os interesses da pessoa que tá autorizando são completamente contrários ao interesse do grafite, tipo, de que há, sei lá, um interesse econômico ou alguma coisa do tipo que vai de encontro à questão do protesto, da essência, né?
Como é sentimento, a Calvin Klein lançou uma coleção só falando sobre o piche e vendeu muito. Então, assim, na sua casa não pode, mas na camisa eu posso comprar.
Ou aquela coisa, incorporou a linguagem, mas deixou toda a essência.
Comercializou,
dizer,
né?
É, aqui pode, no muro não pode. No muro pode, se eu permitir. Aí perde toda essa essência do...
É, além vale tudo. Aí chega um variador na sua casa, ele dá R$50, escreve o nome dele lá, que é a mesma coisa que eu estou escrevendo o nome lá. E ele lhe pagou, você autorizou. Eu não paguei, você não autorizou. E muitos falam também que o muro da sua casa praticamente também não é seu, né? Porque... Se você coloca uma propaganda no mundo dessa casa, você tem que pagar a prefeitura, você tem que pagar o bombeiro. Então, assim, até que ponto a casa também é sua. Se você também não paga IPTU, a casa é sua, casa é tomada. Então, são várias coisas, como é um assunto que...
É, voltando só um pouquinho do que você falou da técnica de São Paulo, né? Uhum. Recife, aqui a região, ela já está criando uma técnica assim ou... Normalmente a gente importa. Não no mau sentido, mas a gente ainda está recebendo influência.
Recife, assim, como São Paulo foi tipo, um dos primeiros estados, né? A ter o piche, né? A cultura da tag, o piche, do grafite. E foi se expandindo, né? Que Rio de Janeiro, assim, pelo que eu conheço no piche, nesse mundo da pichação, assim, que no Brasil veio do baile funk e tal, da galera curtir os funks e tal. Recife, eu posso dizer que Recife, Pernambuco, no caso, ele tem uma técnica do piche mista. Ele envolve um pouco de São Paulo, envolve um pouco do Rio. Porque o Rio, ele, a forma da pichação é enrolada. E em São Paulo, como eu estava falando, aquelas tipografias, aquelas letras mais retas. Até por causa da estrutura também, né, dos apartamentos e tal.
A forma da cidade.
E já no Rio é mais enrolado. Recife tem essa mistura de tanto longo com misturados. E tem um pouco da sua essência também, né? Essa população enrolada com reto. Fica parecendo uma réguazinha. Essas coisas. Eu acho que é bem misturado, né?
Então a gente não tem ainda.
É, eu não posso dizer que Recife tem uma definição no piche. Tem influências que acaba também gerando. É, personalidade diferente também, né?
É, acho que isso também ao longo do tempo você vai criando.
É, com certeza. Cultura, né?
E essa cultura do grafite, certo? Ela tende a gerar mais frutos ou assim, como você fala, surge em guetos, em pequenos grupos, ou ela tende a ser a se expandir?
Então, é importante falar sobre isso, porque, e assim, entender que essa preocupação não é a preocupação do grafite. Né? Quando a galera lá do Brooklyn estava fazendo os seus pichos nos metrôs, eles não tinham a intenção de um dia serem uma escola de arte, ou não tinham a intenção de que outras pessoas... Tanto que começou com algo mais, eu diria assim, primitivo, né? Essa coisa da escrita mais... E daí foi se entendendo umas letras maiores, e daí sombra, e daí foi se entendendo, né? E foi um processo muito experimental. Ainda assim, continua, né? Algumas pessoas acreditam que o crescimento, né? O crescimento mesmo da cultura do grafite seja a street art, né? Só que, assim, ao meu ver, não é isso. A street art em si, assim, o muralismo, é uma apropriação do que é a cultura do grafite, né? E do picho, através das técnicas, né? Existe uma higienização sobre isso. Porque hoje em dia, quando a gente fala assim, fulano fez um trampo enorme na prefeitura de não sei aonde, né? Fez um trampo gigantesco no muro de... Enfim, aquilo não é grafite mais. Aquilo foi pago, aquilo foi financiado, aquilo... Enfim, existiu alguém fazendo uma curadoria daquela pessoa e aquela pessoa submetendo aquilo, ou seja, vai completamente de encontro ao que é o grafite em si, entendeu? Que é o movimento de expressão autônoma. Então, alguém fazendo algo que não precisa de outras pessoas e outros fatores legitimando aquilo.
Permitindo aquilo.
Então, tipo assim, algumas pessoas acreditam que essa evolução do grafite seja street art. Eu discordo. E eu acho que o que eu posso falar sobre o que é a evolução do grafite é o grafite ser entendido, né, como um movimento legítimo e autônomo. Eu acho que isso é assim, uma progressão assim, do...
uma cultura hip-hop no geral. Porque o grafite é um elemento hip-hop.
É bem para a pergunta, porque Olinda, né, ela tem uma característica das casas serem pintadas, né? Você tem essa... Uhum. Que acho que fica bem essa diferenciação, né? Essa arte de rua, né? Essa street art, diferente do grafite. Né? Você passa para Olinda, as pessoas pintam a casa, né? Você tem toda uma arte muralista até.
Uhum. No caso, você fala pintar ou fazer o street art e arte urbana.
Não, é isso que eu queria perguntar. Como é que você vê esse limite? Porque assim, você vai passando para Olinda, tem lá, as casas são pintadas, né? Faz um desenho.
Que recentemente foi proibido, né?
Tem umas casas...
Mesmo com autorização, Olinda não pode mais porque é um bairro tombado. Então, assim, mesmo que você autorize, eu chego lá e pinto, se...
Não é permitido
não
mais.
Não é permitido mais. Recentemente foi até tirado algumas casas de lá, como Alvoredo...
Algumas casas de cultura.
As de cultura que também abraçavam o grafite, né?
Mas seria grafite ou seria a street art nesse sentido?
Os dois. Os dois estão proibidos. Agora, assim, se você viu, é porque já foi de um...
É, porque tem, assim, tem umas casas na Misericórdia que elas são pintadas mesmo. Tem um caboclo de lança gigantesco que os olhos são a janela. E ali perto da prefeitura tem um muro que ele tem uma... Né, também tem um caboclo de lança, tem vários desenhos. Então não seria bem um grafite, realmente acho que alguém...
E também pode ter sido grafite, ou não pedir e
chegar lá e colocar.
É como recentemente... pintou eu, Johnny e Mundano lá em Olinda e inclusive até passou a polícia lá. Hein?
Na boa.
É porque é muito isso, não, né? É assim, a gente sempre passa, apesar de qualquer coisa, a gente sempre passa por essa curadoria visual mesmo, assim, né? Assim, se a polícia passa e olha pra você.
Ele vê
e a partir da formação crítica dele, da formação social dele, ele vai ali, na hora pensa assim, mas ali é um artista fazendo arte, ali é uns guri vandalizando, entendeu? Tipo assim, até esse ponto que define no Brasil o que vai ser arte ou não é social. Extremamente social, entendeu?
Em questão do grafite, o grafite em relação ao projeto social, como é que fica inserida essa cultura?
Então, o projeto social, ele foi até bom essa pergunta, porque é uma forma do grafite atuar agora de forma mais consciente. Então, vamos supor, sou eu que vim de Tabatinga, zona oeste de Recife, assim, fiz grafite num curso e na rua, enfim. E daí eu consigo, de repente, alguém que gostou do meu grafite e falou assim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um mural e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente falou anteriormente sobre a Calvin Klein, né? A Calvin Klein pega lá, se apropria da reserva também. Só que a reserva foi diferente, né? Eu vou falar sobre a reserva, inclusive, uma galera daqui. A Calvin Klein se apropria da linguagem do picho e coloca numa coleção e faz um chute de fotos e passa que aí faz sucesso. A galera hyper assim gosta e compra, enfim. Isso é legítimo? Completamente não, sabe? Mas isso poderia ser legítimo? Sim. Como isso poderia ser legítimo? Se eu que fiz o picho recebesse algo relacionado a isso. Então, existe muito isso, assim. Recentemente, né, no carnaval, rolou um lance aqui sobre um grafiteiro que foi chamado para fazer o Galo da Madrugada, e gerou uma polêmica. Por que isso gerou uma polêmica? Porque você chama alguém que não é necessariamente do grafite, que não é representante daquilo, para dar cara como se fosse. Então, tipo assim, a Calvin Klein faz isso. Então, quem fez o picho para Calvin Klein? Provavelmente ninguém. Provavelmente a Calvin Klein chamou um designer de não sei das quantas, que pesquisou e fez aquela coleção, entendeu? Então, quando que o trabalho comercial é legítimo e é grafite ao mesmo tempo? Justamente quando eu sou a pessoa atuante naquele meio, fazendo e recebendo por, entendeu? Então, eu acho que o trabalho social, ele tem essa característica. Sou eu, como agente principal, levando para outras pessoas aquilo que eu aprendi e recebendo por aquilo. Então, a gente cria um sistema, né? Então, tipo assim, isso é completamente saudável, né?
Você reconhecesse vamos chamar como artista.
Sim.
É porque também tem essa coisa que a arte de rua é como se fosse uma arte anônima. Né? E aí a pessoa apropria achando que aquilo ali não tem um autor, não tem um artista. Eu acho que a Cláudia Clare está por aí, né? Pega, não, tá na rua, é de todo mundo.
Pois é. Recentemente também aconteceu uma coisa engraçada. Eu no Instagram, assim, né? Aí de repente eu vi uma foto de uns alunos de uma universidade daqui de Pernambuco, que eles fizeram uma atividade de street art e tal, assim, e eles escolheram o AMBI. Aí daí essa foto era a foto do painel que eles fizeram. Só que o que estava errado nisso? Eles usaram um painel de outras pessoas que já tinham feito trabalhos antes. E eles colaram tudo em cima, assim. Então, tipo assim, foi... Assim, eu fiquei assim...
Um vandalismo.
Como assim? Vandalismo. Exatamente. Tipo assim, foi uma... Eu diria nem vandalismo, assim, né? Eu diria um desrespeito. Mas foi um desrespeito inconsciente. Aí eu entrei em contato com eles e tal, sei o quê. E eles falaram assim, não, mas foi porque a professora falou que era nenhuma... A gente cola lá e tal, não sei o quê. Aí eu fiz, então, mas a professora de vocês, ela tá na rua, ela tá fazendo arte na rua e tal, não sei o quê. Então tem isso, né? é assim, é, quem não está na rua não sabe a legislação, né? Legislação entre aspas, né? Não sabe que você não pode apagar uma coisa de outra pessoa que fez, sabe? Porque por trás daquilo existe uma história, né? A gente não sabe o que levou aquela pessoa ali a fazer aquilo, o que aquilo significa para aquela pessoa, entendeu? Então, tipo assim, e principalmente quando, eu coloquei muito isso, principalmente quando é uma universidade, né? Assim, a figura da universidade ali colocando, então, assim, a gente sabe a centralização do conhecimento, como está dentro da universidade, né? E como é difícil, assim, várias problematizações sobre a descentralização desse conhecimento da universidade e tal.
Isso já criou essa problematização.
Sim.
Como o conhecimento está, né, restrito e o que está fora da universidade é como algo que não pudesse entrar.
Exatamente.
Que fora.
E aquilo ali, né, para mim, assim, foi tipo assim,
um exemplo,
a fotografia, né, disso, né?
Rapaz, tipo assim, eu achei que um ponto que poderia ser tocado também em relação ao picho política. É a integração do grafite misturado com o picho para defender um interesse em comum do pessoal do grafite e artisticamente também em algum tipo de movimento. Então, como seria integralizado a cultura do picho sobre a política? Trazer um lado diferente do que seria o picho também.
Mas é como a gente está falando desde o começo, né? O piche não tem que ser integralizado assim. O piche é um protesto.
Uhum.
A gente sempre vai protestar, como o grafite também é. Então, assim, como eu digo, é complicado falar sobre isso, porque, como o Matt estava falando, o grafite, pô, ele não quer buscar nada, ele não quer ser integralizado de nada. Pô, ele quer protestar, ele está querendo falar, pô, ele quer falar.
Liberdade
de expressão. Então, assim,
sempre político, né? No sentido do protesto da vida em sociedade. Então ele é sempre político.
É porque
isso era de expressão, né? Quando eu falei, eu posso protestar quando eu posso estar querendo fazer uma coisa que. É como ele falou, tem uma história ali, tem um sentimento.
Né? É mais do que arte, é atitude, né?
É atitude, com certeza.
É a expressão de você estar no meio da rua.
Eu entendo o que ele quer perguntar, porque o picho, ele sempre teve, assim. Ele tem uma popularização também no Brasil durante a ditadura militar com os pichos políticos. E justamente por as pessoas que fazem isso nesse determinado momento se sentirem abraçados pela figura do que é o picho. Um movimento de contravenção e, consequentemente, que vai de encontro à, sei lá, higienização, aos preconceitos, às organizações governamentais e tal. Só que tudo isso é muito no campo das ideias, assim. Não é uma coisa que está predeterminada, é uma coisa que está no campo das ideias. Então, assim, você vai ter gente dizendo assim, fora Temer, e também vai ter gente dizendo assim, fora Dilma. Entendeu? Então, assim, as pessoas se sentem abraçados por conta dessa liberdade de expressão, independente de qual seja essa expressão, sabe? Você vai ver também gente dizendo no tempo da ditadura, abaixa a ditadura, e hoje em dia o Vapasso é ruim, pichado na rua. Então, tipo assim, é a liberdade, entendeu? Então, está aí, então você só precisa ter a predisposição de se fazer. Quando você pergunta assim, como fica essa coisa entre o picho político e o picho, então é justamente isso, a liberdade. Então, se eu tenho uma ideia, eu pego, venho aqui, pago R$20 numa lata, vou ali e faço o picho, entendeu? É essa a liberdade.
Existe vários criadores, recentemente, assim, como eu trabalho aqui há muito tempo, e tem vários criadores que falam de, ó, eu comecei a pichar porque eu vi falando pichando, eu tenho essa essência, eu queria, eu já tenho vários que gostam da fama, ele tá com as meninas e tal, e é isso, ter sido reconhecido. Já tem gente agora nessa era aí do século XXI, né, ele tá ganhando like, tá apaixonando seu. E se não ganha, fica triste. São várias coisas, como o Mário falou, tem o político, né, Mário? Tem o que gosta da estética, mas tem aquele que é meio que design, assim, tipo, ele chega, pô, quer encaixar aquilo ali, porque ele vai ficar perfeito.
Nossa.
Tem aquele ali. Tem aquele que é pra fotografia, pra fazer uma fotografia boa. Tem aquele que é totalmente artístico pra uma empresa, pra uma Calvin Klein. É você pichar, tá? Você fazer realmente ele sabe porque ele já pichou quando era mais novo, mas agora não pichar mais, mas vai fazer uma telinha lá com a coleção. Então, assim, são várias coisas. Então, como ela falou, a liberdade de expressão, assim. Ela pode chegar, pegar a assinatura dela, aquela assinando a identidade dela, fazer várias assinaturas na parede, vai ser considerada como uma pichação também.
Ele mais pôde falar sobre reserva, que ele disse sobre depois reserva. Eu vou falar, é, só pra não ficar.
Então, a reserva é um exemplo do. Mas houveram duas coisas que foram sobre a reserva. Quando tu falou sobre a reserva, foi quando. Foi a estampa que a reserva lançou do grafite, foi isso?
Foi. Eu falei assim, no geral, pelo fato de ser um grafiteiro. Sim. E em relação com design.
Uhum. Sim, então. O lance da reserva e da Calvin Klein são diferentes, porque a Calvin Klein se apropria, mas a reserva vai atrás do grafiteiro, entendeu? Então é o grafiteiro, que também é designer, que faz aquele trabalho para a marca. Inclusive, quem participou do processo todo da formação da camisa foi Nomes, né? Nomes trabalhou nesse lance do design e tal. Arém foi o cara que fez o grafite, Nomes foi o cara que fez a estampa, e a estampa foi para a reserva, e a reserva só, né, foi o palco para... Pra tudo isso, assim, né?
Só foi o suporte pra eles mostrarem. Foi o suporte.
Exatamente.
Arte.
Que praticamente nem deu todo o suporte, né?
Exatamente.
E aí, vamos terminando aqui o nosso podcast, né? Agradecendo a Nomes e Bros. Né?
Nós que agradecemos.
E Mário, papo bem legal.
É o bicho! É o bicho! Cê tá com a lata na mão, nego, não pode dar omisso, é o bicho!